bastante forte. Tá bem? Vocês estão prontos para receber? Estão preparados para receber a palavra? Deus é tão tremendo. Deve ser por isso que eu estou aqui tremendo. Então vou precisar de vosso apoio, assim como vocês fizeram com a Tânia. Ouvi dizer, né, que eu estava lá dentro, aliás, estava a trabalhar, então não pude estar aqui. Eu ouvi dizer que tudo que a Tânia dizia, vocês concordavam, não era? É? Então, olha, sintam-se livres, está bem? Nós vamos ter aqui um bom momento, vamos compartilhar algumas coisas simples, algumas coisas que até já temos falado, ou já temos ouvido outras pessoas a falar, a comentar, outros pregadores. Mas há sempre algo novo. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém? É o Espírito Santo que vai trazer essa vida. Está bem? Então, deixa mesmo o Espírito Santo ministrar na vossa vida. Com liberdade, com poder, com unção. Tá? Não olhem para mim que eu sou pequenino. Né? Sou novo. E eu não posso nada. Está bem? Mas aquele que habita em mim, esse é poderoso para fazer infinitamente mais. Daquilo que eu posso pedir, pensar ou sequer imaginar. Amém? Eu até fiquei assim um pouco intimidado, porque o pastor, ele traz sempre os powerpoints, as projeções e aquelas coisas todas. E eu trabalho com informática, não é? Então, como homem da tecnologia, eu fiquei mesmo pressionado. Eu tinha que fazer algo melhor ainda. Então eu trouxe o meu notebook, está bem? Isto aqui é a última inovação em tecnologias. Nunca acaba a bateria, não tem problemas de projeção. E é touch, olha, a gente pode com o dedo mudar as páginas, tá? Então, mas é assim, eu faço o meu melhor, tá? Abram o livro de Neemias, capítulo 1. Vamos falar do 1 até o 5, tá bem? Vou dar uns segundos, para abrirem. Neemias, para quem não sabe, é depois de Esdras, depois de Crónicas, depois de Esdras, está bem? Lá no Velho Testamento. Quantos já ouviram ou já leram esta passagem de Neemias sobre a reconstrução dos muros? Já? Ah, então posso ir embora, já toda a gente leu. Então vamos ver o que é que o Espírito quer falar nesta manhã. Já toda a gente abriu? Sim? Então vamos ler. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês vão acompanhando aí na vossa, pode estar um pouco diferente. Diz assim, no versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos ler só até aqui. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, nós queremos entregar a Ti o nosso coração, Pai. Como o pastor Jean falou, que Tu possas realmente, Senhor, tocar nos nossos corações e falar connosco segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, se faça vida em meu coração, Pai. Que eu possa compreender, Senhor, e acima de tudo, Senhor, eu possa ativar isto na minha vida. Que eu possa pôr em prática os ensinamentos, Pai, desta manhã, no nome de Jesus. Amém? Neemias, vocês sabem o que é que estava aqui a passar? Vamos contextualizar um pouco, historicamente. Então, o que é que aconteceu? No ano de 598 a.C., Vocês sabem que antes de Cristo os anos vão contando do maior para o menor, né? 500, depois é 400, até chegar ao zero. Depois é que começa, tá? Então, o ano 598 antes de Cristo, Jerusalém foi atacado por uma grande nação, na altura um grande império, que era o Império Babilónico, da Babilónia. Lembram-se do rei Nabucodonosor, aquele nome complicado, não é? Estranho. Então, foi ele que, no ano de 598 a.C., ele invadiu e durante alguns anos mais, ele acabou mesmo por destruir por completo a cidade de Jerusalém. Tá? Ele destruiu, primeiro ele começou por saquear o templo que tinha sido construído por Salomão. Depois ele destruiu por completo o templo, ele destruiu por completo os muros, queimou as portas. Então era uma visão, e aliás, ainda levou os judeus para o exílio, para a Babilónia. Então era uma visão um pouco assustadora. Imaginem assim, uma cidade completamente em ruínas, uma cidade deserta, porque já não... Pouca gente ficou lá. Ele deixou somente os pobres, por mais engraçado que pareça. E então, esta era a realidade naquela altura do ano 598. Depois, como os judeus estavam na Babilônia, Deus estava sempre com esse povo, que era o povo escolhido, não é? Todos sabem disso. Deus tinha algo especial com aquela nação. Então nunca os deixou por completo. Por mais que eles errassem, faziam coisas erradas e desviavam-se do caminho, eles eram levados, vinham guerras, eram levados para outra nação. Mas Deus sempre manteve uma aliança. O que é que aconteceu então no ano de 538? 50 a 60 anos depois. A Babilónia foi invadida pela Pérsia. E o rei, na altura era o Ciro, ele invadiu, conquistou e ele libertou o povo judeu. Disse, vocês agora são livres. Aqueles que quiserem, ninguém é obrigado, tá? Aqueles que quiserem voltar para a sua terra, aquilo que está lá tudo destruído, né? Aqueles que quiserem vão lá com o objetivo de reconstruir o templo. Tá? Alguns foram. Pelos vistos não foram todos, porque o Neemias estava lá. Eles acabaram mesmo por reconstruir o templo. Demoraram ainda bastantes anos. Eu penso que foi em 516 antes de Cristo. E reconstruir o templo, mas no ano de 445, que é quando nós estamos à altura que estamos aqui a ler esta passagem, aqui é o ano 445. Ou seja, desde a destruição já tinha passado mais de 140 anos. E Neemias, ele era um homem, portanto, ele não era escravo, está bem? Ele já era um homem livre. Certo? O rei liberou. Quem quiser ir, pode ir. Mas ele, neste momento, ele era o copeiro do rei. Sabem o que é que faz o copeiro? Alguém sabe o que é um copeiro? Não é a pessoa que anda nos copos. É quase. Ele era... Vocês sabem que naquela altura, muitos tentavam... usurpar ou roubar o lugar do rei, não é? Como? Tentavam matá-lo. E uma das formas naquela altura era através do envenenamento, não é? Põe um veneno e o rei tomava, morria. Aí ia outro. Pronto. Então havia o copeiro, que era uma pessoa de confiança do rei. Tinha que ser alguém que ele podia confiar a sua própria vida, não é? Porque ele... Se o copeiro resolvesse se revoltar, estava perdido. Não é? Então, o copeiro era uma profissão, na altura, de confiança. Tinha alguma importância e tinha que ser alguém que mostrasse ter caráter. Tinha que ser alguém reto, justo. E não é por acaso que está aqui um homem de Deus. Com certeza ali o rei deve ter visto algo diferente nele. Está bem? Todos perceberam então o contexto, não é? Em que nós estamos. Aqui na altura de Neemias. E este texto fala sobre uma cidade. Qual é a cidade? Qual? Sem medo, Jerusalém. É isso mesmo. Eu achei muita piada e tenho visto na Bíblia que é falado muito sobre as cidades. Já repararam? Há sempre uma cidade, em cada história há sempre uma cidade. Jesus mesmo, quando esteve connosco aqui na terra, ele ia de cidade em cidade, ia pregando, ia curando, ia realizando milagres, e ensinando nas cidades. Nós vemos nas cartas dos apóstolos também, às igrejas. É sempre a igreja na cidade de Corinto, de Éfeso. Está sempre a falar de cidades. Não é engraçado? Será que Deus tem aí qualquer coisa acerca da cidade? Das cidades? E eu comecei a achar curioso e fui pesquisar um pouco. Porque quando Deus começa a falar muito sobre alguma coisa, porque tem importância. E às vezes a gente passa, porque é algo tão normal para nós falarmos de cidades, né? E nós passamos e não prestamos atenção. Mas Deus, eu creio e tenho visto que Deus tem algo especial com as cidades. Deus tem uma visão diferente, estratégica, com as cidades. E Deus tem um coração colocado nas cidades. Amém? A nossa tendência, como cristãos, por vezes, como igreja, é de fugirmos um bocado da confusão. A cidade, às vezes, é um bocado associada à confusão, certo? Aqui, vamos considerar a Grande Lisboa. Está bem? Aqui na Grande Lisboa nós temos, todos os dias, quem vai trabalhar para o centro, se for de carro, apanha muito trânsito, certo? Transportes, não apanha trânsito, mas é muita gente, muita confusão. A nossa tendência é fugir um bocado disso, é fugir um bocado do mundo, a gente considera a cidade é o mundo. É algo mau e Deus não gosta que nós estejamos no mundo. Eu, pelo menos, eu falo por mim. Quando eu me converti, o meu desejo era ir para uma terrinha qualquer, construir a minha casinha, eu e a minha esposa, ter os nossos filhos longe de televisão, internet, longe de tudo, e ficarmos ali, de volta da Bíblia, da Palavra, termos os nossos momentos com Deus. Sou só eu, não sei, se calhar eu sou um bocado doido também. Mas, às vezes é um bocado isso que... Essa visão que o crente tem, o cristão tem, ou às vezes mesmo as igrejas passam de uma forma... errada. Temos que afastar tudo. Temos que nos alienar de tudo. Conhece esse termo? Alienar? É afastar, separar de tudo. Ficar como um ermita, né? Que se diz? Mas a realidade é que na cidade, nas grandes cidades, é onde praticamente tudo acontece. Se nós formos ver, as pessoas vêm para Lisboa para conseguir emprego. Não é? Vêm para Lisboa para trabalhar, para estudar faculdades ou escolas específicas. É na cidade. Eu, pelo menos, eu saí de Rio Maior para aqui, para estudar. Senão, tinha ficado lá, se calhar. Quando uma pessoa precisa de um hospital, é na cidade. As grandes decisões, o governo, está onde? Está na cidade. Nós não vemos no meio rural, no campo, presidentes a tomarem decisões. Não é? Eu, pelo menos, nunca vi. Nós não vemos grandes concentrações de pessoas, ou mesmo faculdades. Não vemos. Com isto, eu não quero dizer que Deus não se preocupa com o meio rural. Não é essa a minha intenção. Mas, com certeza, Deus se preocupa com as pessoas. Deus, Jesus Cristo, Ele ama as pessoas. E as pessoas estão onde? Principalmente. E em grande massa, nas cidades. Então é fácil compreender um pouco porque é que Deus se preocupa com as cidades e em estruturar cidades, em levantar cidades, levantar cidades conforme o seu propósito, conforme o seu querer, levantar muros de proteção, colocar portas para que possam entrar e sair. Possa colocar um governo segundo a sua vontade. Porque ele tem interesse, não nas coisas, mas nas pessoas que habitam nas cidades. Amém? Então, algo que eu queria compartilhar com a igreja nesta manhã é acerca de ser igreja na cidade. Amém? Já me perdi aqui onde é que eu ia, no meu notebook. Ah, já sei. Jerusalém era uma cidade especial, não era? Como nós falamos há pouco, Jerusalém era uma cidade escolhida por Deus para ser quê? Luz para as nações, para ser exemplo, para ser uma referência para as outras cidades. Amém? Todos concordam com isso? Era importante para Deus que esta cidade pudesse voltar a ser reconstruída, voltar a ser levantada. E ele precisava de quê? Pessoas. Com o coração, conforme o seu coração. Não é pessoas somente boas, pessoas que têm até um bom sentido de justiça. Não. Deus queria pessoas com o coração que ele tem. Amém? Então nós vemos aqui Neemias. Como nós falamos, e uma coisa muito engraçada e curiosa é que Neemias não era um religioso. Vocês entenderam? Aqui eu disse Neemias, não disse? Ah, ok. Neemias não era alguém que tinha passado a sua vida no templo, estudando, e que seria um sacerdote ou um fariseu, ou alguém muito estudado, certo? O trabalho dele era o quê? Copeiro, servir copos ao rei, não é? Devia ser um trabalho interessante. Mas era um trabalho bem remunerado pelo estudo que eu fiz. E com certeza todos nós compreendemos que quando nós tomamos posições de responsabilidade numa empresa, numa instituição, o que seja, o nosso salário vai aumentando, certo? Se tudo correr bem, pelo menos é isso que nós pretendemos. Porque aumenta a responsabilidade, não é? Aumenta a responsabilidade, também vamos ser mais bem pagos. E Neemias também, ele não fugia a essa regra. Ele era uma pessoa, podemos dizer, uma pessoa normal. Ele tinha o seu trabalho. Ele não era uma pessoa que vivia 100% para a obra, não era um sacerdote, não era um pastor, não era nada. Ele era somente alguém como eu e tu. Amém? Nós podemos ver por aqui que Deus, geralmente ele não vai buscar aqueles que estão ali sem fazer nada. Engraçado, né? Aqueles. Está ali alguém desocupado. Vamos lá pegar e usar, já que está sem fazer nada. Deus vai buscar aqueles que estão ativos, estão a trabalhar. Amém? Falem comigo, está bem? Não se sintam envergonhados. Sendo então Jerusalém essa cidade tão especial, e para além de ser especial para Deus, era especial para o Neemias. Porquê? Era a casa dele. Apesar de ele nunca ter morado lá. Apesar de, se calhar, ele nunca ter ido lá. Mas era a casa dele. Era algo que ainda por cima os seus pais e os pais dos seus pais com certeza passaram por ele. Havia um tempo em que Jerusalém era isto, era aquilo. E aquele menino provavelmente foi crescendo com aquela visão. Uau, Jerusalém, deve ser fixe, né? Um dia, quem sabe. E então nós podemos compreender a reação ali de Neemias, ali no versículo 4. Vocês viram o que é que aconteceu? Diz assim, isto são as palavras de Neemias, tá? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias ficou extremamente triste, devastado. Foi uma situação, quando ele recebeu aquela notícia de que os muros de Jerusalém estavam derribados, as suas portas queimadas, havia miséria e pobreza, era como se o seu coração tivesse caído, tivesse sido arrebatado. Ele ficou devastado. É daquelas notícias que acho que ele não estava mesmo à espera. Ele teve a notícia que Jerusalém era uma cidade sem esperança. Ninguém estava lá. E os que estavam em miséria. Imensa miséria. Só que há algo de estranho nessa história. Não sei se vocês também repararam. Há algo que eu fiquei aqui a pensar. Realmente está aqui. Alguma coisa não está aqui a bater certo. Porque se nós formos ver nos relatos, tanto bíblicos como históricos, passaram-se cerca de 140 anos desde a destruição de Jerusalém até o dia de hoje aqui que estamos a ler nesta passagem. 140 anos. O que é que aconteceu há 140 anos atrás? Lembram-se? Os muros foram destruídos, as portas queimadas. O templo tinha sido destruído. Jerusalém tinha sido totalmente destruída. E realmente eu fiquei a pensar, se eu recebesse uma notícia, eu tentei até fazer assim uma comparação para os dias de hoje, e eu não encontro assim nenhum evento muito importante há 140 anos atrás. Alguém se lembra de algum evento importante há 140 anos atrás? Mais ou menos. 150... Não? Eu também não consegui se lembrar nada. Eu lembrei, por exemplo, da implantação da República, foi em 1910. Ou seja, há 100 anos. Imaginem hoje, vocês estão lá na vossa casa, no vosso dia-a-dia normal, não é? E chega um irmão e diz, olha, tu não sabes o que aconteceu. Foi implantada a República. Qual é que era a vossa reação? E, não é? Qual é a novidade nisso? Foi assim uma... A reação dele, eu acho que foi um pouco tarde, não é? No mínimo foi tarde. E foi um bocado exagerada, digamos de passagem. Pá, para falar a verdade, ele nunca conheceu Jerusalém. Ele nunca, nem se calhar ele nem tinha ido lá ver ali como é que estava destruído. Mas ele sabia que estava destruído. Ele nasceu, Jerusalém já tinha sido destruído. Então aí, vocês não acham que está assim um pouco estranha esta história? Está algo aqui que eu comecei aqui, há aqui alguma coisa especial. Foi uma reação tardia e exagerada. Então, vamos tentar destrinchar, descortinar o que é que se passou. Se formos falar a nível de historiadores e teólogos, eles dizem que foi uma reação um pouco tarde. Pronto. Alguns dizem isso. Isso, até aí a gente já tinha chegado, certo? Mas na minha opinião, isso é a minha opinião, a notícia não era nova. Eu já sabia desta notícia. A novidade foi algo que o Espírito Santo de Deus trouxe para o seu coração. A novidade desta vez foi, não foi apenas uma notícia, uma palavra que lhe trouxeram, mas foi algo de Deus que veio junto e pegou naquela notícia e fez vida e entendimento no seu coração. Vocês conseguem compreender isto? Foi nessa altura que ele entendeu: a minha cidade está destruída. A minha cidade tem os muros destruídos. Vocês sabem o que é que significam os muros, não? De uma cidade, de uma fortaleza. Os muros estavam destruídos. As portas continuavam queimadas. Não havia acontecido nada. E ele, o que é que ele andava a fazer? Estava ali a servir copos ao rei. A cidade dele, vejam se compreendem bem, a cidade dele estava sem esperança. Aquilo que ele considerava que era a sua nação, que era a sua cidade, e que era algo de Deus para ele, algo de Deus para o mundo inteiro, para servir de luz para o mundo, estava destruído há 140 anos e ninguém fez nada. Aí sim, eu começo a entender a reação de Neemias. Realmente, ele precisava mesmo parar tudo, chorar, lamentar, jejuar, orar, porque isto não pode continuar assim. Isto não pode continuar assim. A minha cidade? Não. A minha cidade, não. A cidade de Deus, não. Nós podemos ver hoje que a situação da minha cidade não é muito diferente. A situação da minha cidade, e quando eu falo a minha cidade, estou a falar aqui da Grande Lisboa, não é muito diferente. Milhares de pessoas diariamente passam por nós. Estão no seu dia a dia atarefados, sem esperança. Muitos por não terem esperança, vão recorrer a todo lado. Os jovens vão para aquilo que sabem e conhecem. São as festas, as bebedeiras, são as drogas, são os vícios, o álcool. E por aí vai. E vai crescendo com essa mentalidade de que a vida é isso. A vida são apenas 3 dias. Vamos aproveitar ao máximo. Vamos aproveitar, curtir aqui ao máximo. Eu não sei quando é que eu vou morrer, quando é que eu vou partir desta para melhor, quando eu vou lá para baixo da terra. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu tenho que aproveitar o meu dia. Estudar, investir no meu futuro, para quê? Para quê investir no meu futuro? Eu não sei o que vai acontecer. Olha para esta crise. Vou fazer descontos para a segurança social? Não vou receber reforma. Eu não tenho esperança neste governo. Os jovens estão totalmente sem direção. Eu falo muito dos jovens porque é algo que Deus colocou no meu coração. Algo que queima no meu coração é a juventude, para ser ganha para Cristo, para ser ganha para aquele que também me ganhou, me salvou. Ter a sua vida, as suas vidas totalmente transformadas, uma vida com propósito, uma vida com objetivo, uma vida com alegria. E da mesma forma, os adultos, os mais idosos, os adultos ou os mais idosos geralmente são mais saudosistas. Ficam pensando na glória do passado, o que nós já fizemos, o que já aconteceu aqui nesta nação e tudo mais. E no tempo de Salazar, não é? Mas mesmo para eles, Deus quer fazer algo novo. Deus quer dar uma nova história. Mesmo para eles, Deus quer transformar a sua situação. Resgatar de uma vida sem propósito. Uma vida que vive do passado. Que não vai trazer nada de novo. E dar uma vida de vitória. Com objetivo, com propósito. Uma vida de alegria, de saúde. Uma aventura a cada dia. Oh Deus. A reação de Neemias foi certa. No mínimo. Pensando assim, eu fazia a mesma coisa. Então, muitas vezes nós não pensamos muito neste aspecto. Porque nós estamos acostumados, nós nascemos num mundo, eu tenho 32 anos, e eu estou acostumado a ver uma vida que tem as suas lutas, uma vida que tem as suas batalhas, muita tristeza. O normal é isso mesmo, os jovens querem essas coisas todas que eu contei. Os adultos vão tentando arranjar um jeitinho para fazer aqui um mundo melhor, vá. Os idosos saudosistas com aquilo que já fizeram, já aconteceu. O mundo em que toda a gente está centrado na sua própria vida, no seu próprio umbigo, preocupados com aquilo do dinheiro que precisam para viver, o dinheiro que precisam para ter sustento em casa, um dia a dia atarefado, correndo de um lado para o outro. Eu nasci nessa sociedade e acostumei-me. Não penso muito nisso, ou não pensava muito nisso antes de ler esta passagem. Porque Foi o que aconteceu com Neemias. Ele estava acostumado. E nós nos acostumamos muito facilmente às coisas do mundo, à situação do mundo atual. Então vamos passando. Nós vemos pobreza. Achamos normal. Nós vemos aborto. Hoje em dia é normal. Já nem se fala nas estatísticas, no número de abortos que são feitos anualmente em Portugal. Casamentos desfeitos, divórcio hoje em dia. Eu não sei como é que está a estatística, mas há um tempo atrás acho que andava metade por metade dos casamentos bem-sucedidos e os divórcios. É normal. E nós caminhamos com esse pensamento. É normal. Vamos tentar fazer alguma coisa, não é? Por isso é que Deus fala na sua palavra que nós devemos renovar a nossa mente, segundo a sua palavra. Está lá em Romanos 12, 2. Amém? Para quem quiser ver. Devemos renovar a nossa mente segundo aquilo que Ele tem para nós e para o seu povo. Para nós e para esta cidade. Amém? Esta cidade existe, esta cidade de Lisboa, não é somente para que as pessoas possam ter uma vida um pouco melhor. Não é. Eu não acredito que Deus tenha feito esta cidade para que toda a gente, ou sei lá, muita gente, 90% dessa população, vá para o inferno. Eu não consigo aceitar isto. Deus tem algo grande para esta cidade. E eu estou chegando à conclusão que é chegado o tempo. Acho que vocês não me ouviram. Eu estou chegando à conclusão que é chegado o tempo. É chegada a hora de Lisboa. É chegada a hora de Feijó, de Almada. Da história ser transformada e mudada, assim como aconteceu aqui no tempo de Neemias. Eu nem vou falar mais de miséria. Chega. Deus tem algo novo. E Ele está à procura de pessoas que tenham um coração disposto a receber um coração igual ao dele. Jesus demonstrou o seu coração quando ele morreu por nós. Nós ainda nem queríamos saber dele. Nós éramos pecadores e ele morreu no nosso lugar. Ele, o seu coração encheu-se de compaixão por nós ao ponto de morrer, de se entregar naquela cruz, por nós, levou os nossos pecados, o pecado de uma nação inteira, de uma cidade inteira, de uma terra inteira. Ele próprio, sozinho, levou toda a doença, toda a maldição. E nosso papel, nosso dever, é apenas anunciar as boas novas, aquilo que Jesus fez. E assim como Neemias, há pessoas que estão aí fora pensando que é normal a vida que têm. Uma vida sem propósito é normal. Nunca conheceram outra coisa. A vida de miséria que têm é normal. E nós, o nosso dever é enchermos desse amor, desse coração de Jesus. Abrir a nossa boca. Ir lá fora, na nossa cidade, e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu sonho muito. Eu sou muito sonhador, às vezes até perco-me nos sonhos. E sonho ver com a nação de Portugal rendida aos pés de Jesus. E é algo assim que mexe muito comigo. Mas Deus tem ensinado a dar os pequenos passos. E eu encontrei aqui nesta igreja um local onde nós podemos juntos fazer essa diferença. Como nós falamos há uns domingos atrás, um vai derrotar a quantos? Cinco, não era? E cinco, não, um derrotará cem? Todos, não é? Um vão derrotar a cinco. E cinco, nós aqui, cinco, só cinco de nós juntos, vamos derrotar todos. Então, quando a igreja se junta, é uma só visão e um só propósito, e entende esta questão de que Jesus morreu, não foi só por mim, não foi só por ti, mas foi também por aquele que está lá fora, pelo ladrão, por aquele que está nos vícios, por aquele que faz coisas erradas, por aquele que até tem uma vida mais ou menos certa, tenta fazer as coisas corretas. Deus, Jesus morreu por cada um de nós. E nós, juntos, vamos fazer diferença nesta sociedade, nesta cidade. Amém? É claro que nós ficamos assim um pouco apreensivos. Fogo, agora assim, de repente, né? Vou ter que ir lá para fora. Fazer como os testemunhos de Jeová, bater de porta em porta. Não é isso que nós estamos a falar. Primeiro ponto é que Neemias, ele era um homem correto. Senão ele não tinha a profissão que tinha. Neemias, ele era uma pessoa de confiança. Neemias devia ter um brilho tão especial. Vocês já viram assim, alguém que está sempre feliz, está sempre bem disposto? Conhecem assim alguém? Não? Sim? Se não conhecem, olha, está aqui o pastor Jean, ele está sempre bem disposto. Né? Ele liga, então, tudo bem? Ah, mais ou menos. Vai-se andando. Né? Se andando, não. Vamos em frente. Vamos bem. Está tudo bem. Neemias era assim. E a prova disso é que no capítulo 2, ali logo no início, ele estava ali perto do rei, ia servir mais um copo ao rei, e por causa desta situação que ele pôs no seu coração, vou orar e jejuar, ele andava nisso, ele disse que ia orar e jejuar durante alguns dias, lembram-se? Está ali no versículo 4 do capítulo 1. Ele disse, eu vou orar e jejuar por uns dias. Provavelmente ele não se achava capaz de nada. Né? Imaginem, ele era um homem normal, com suas limitações, como qualquer homem. Ele era um homem simples, ele tinha o seu trabalho, ele tinha que trabalhar, ele prestava contas a alguém, ou seja, ele não podia sair dali de repente, ainda por cima, era um rei, alguém que estava lá no topo, né? A qualquer momento chegava lá, olha, Neemias, acabou. Ou morria, ou mandava matar, ou mandava para uma prisão, ficar lá o resto da vida. Aquilo devia mexer com ele. Eu quero ir, mas não posso. Eu quero fazer, mas não tenho como. Ele entrou em crise. Ele falou que ia orar e jejuar por uns dias, como eu falei. Mas no início do capítulo 2 diz que no mês de Nisan, no ano 20º do rei, no mês de Nisan, isto era por volta de abril ou março, março ou abril. E, e quando ele recebeu a notícia, isto era o mês de Quisleu, que isto traduzindo para os nossos dias era o mês de novembro, entre novembro e dezembro. Ou seja, os dias que ele tirou para orar e jejuar foram cerca de 3 ou 4 meses. Tá? Isto aqui parece tudo muito rápido, assim, né? Ele recebe uma notícia, ora, não sei o quê, fala com o rei e vai. Não, as coisas foram passo a passo. E o mais engraçado é que há algo tremendo que eu aprendi, que tem confortado o meu coração. Eu quero dizer isto para que vocês não sintam esta mensagem como algo que seja um peso, algo que seja, agora eu tenho que ir, tenho que fazer... Não tem como. Não é isso que Deus está a tentar falar. Ele está a tentar colocar um coração novo. uma nova visão. Entendem? Porque nós possamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo está a querer ministrar nos dias de hoje. Mas há algo que nos conforta. E quem está na vida discipular conhece aquele versículo que está lá em Filipenses 2.13. Lembram-se? Como é que é? É isso mesmo. O pessoal está com vergonha, mas eu estou a ver que o pessoal do vida discipular sabe. É Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ah, não tirou assim um peso dos meus ombros? Sabem, é Deus que vai fazer em mim, quando eu tiver um coração aberto para receber aquilo que Ele tem, essa novidade que Ele tem, esse Espírito que Ele tem para nós, é Ele que vai operar. E até mais, é Ele que vai colocar o desejo no teu coração. Porque quando Ele coloca o desejo no teu coração, não há circunstância que te limite. Não há situação que te vá parar, não há barreira que se levante, que seja suficiente para impedir que tu possas prosseguir com aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Isso é poderoso. E foi isto que aconteceu com Neemias. Eu não queria adiantar muito mais, mas eu vou adiantar só um pouquinho. No capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele estava lá diante do rei. Até, olha, vamos ler. O capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Isto é Neemias a falar. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele era um homem que estava sempre bem disposto. O seu rosto, com certeza, resplandecia. O rosto deixava transparecer o seu interior, que era um homem bom, um homem alegre, um homem que Deus estava com ele. Ele nunca estava triste. Até o rei, e ele estava sempre com o rei, eles estavam sempre juntos. O rei achou estranho, mas o que é que se passa, Neemias? Essa cara, tu não estás doente? Nunca te vi assim, nunca te vi assim. E então ele temeu. Sabe porquê que ele temeu? Porque ele viu que Deus estava a começar a fazer algo que ele mesmo não conseguia fazer. Ele não era capaz, ele não estava capaz, não se sentia capaz de falar com o rei. Era algo assim, muito lá em cima. Eu sei lá o que é que vai me acontecer. Para já é assim, o rei Artaxerxes, isso não é nome judeu, ele era persa, tá? Ele estava interessado nas batalhas. Olha, lembra-se daquele filme Os 300? Os 300 foi com o pai aqui do Artaxerxes, que era o Xerxes. Eles eram muito originais nos nomes, né? Xerxes, Artaxerxes. E ele estava interessado nessas batalhas e conquistar terras e tudo mais. Agora, se eu for falar com o meu rei, ele nem é judeu. Ele não faz parte do povo escolhido. Ele até adora outros deuses estranhos. Se eu for falar com ele, das duas uma. Ou ele pensa que eu estou doido, né? E não me vai ligar. Ou então ele manda-me matar porque eu sou muito ousado. Quem que ele pensa que ele é, né? Vir aqui diante do rei, falar dos seus problemas. Então, já que ele não foi capaz, Deus fez. Deus deu assim um empurrãozinho. Vai lá, Neemias. Né? É engraçado isso, não é? Às vezes nós estamos assim, não somos capazes, estamos aqui, pensar, jejuamos, eu vou orar só por uns dias, por esta situação. Quando vemos, já passou 5 meses. Ainda estamos a orar pela situação. E Deus lá, né? E aí, meu filho? Já pensou na situação? E nós, ah, Deus, eu sou homem pecador, eu sou pequenino, eu sou o mais pequeno da minha família, a minha família é mais pequena desta cidade. Esta cidade, se calhar, é a mais pequena da nação. E por aí vai. E nos lamentamos e nos colocamos lá embaixo. E Deus continuou. E aí, já mudou aí a tua mentalidade? Já mudou aí a tua forma de pensar? Eu sou o teu Deus. Eu sou contigo. E sou eu que vou operar. Não é o Neemias que vai operar. Não é a Tina que vai operar. Não é a Dirley que vai operar. Não é a Fátima que vai operar. Não é nenhum de nós. É Deus, que é todo poderoso e pode todas as coisas, é que vai operar na tua vida. Assim que nós entendemos aquilo que Ele está a chamar, aquilo que Ele está a colocar diante de nós. Sabem o que aconteceu? No versículo 3 diz assim: e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os meus sepulcros, onde são os sepulcros dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Aí ele aproveitou, já que Deus deu um empurrãozinho, eu vou fazer o drama, não é? Olha só como é que está a minha cidade. Está terrível, os muros derrubados, as portas queimadas. Assim, eu não sei, mas ele sabia desta situação. Mas no versículo 4 diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. A quem que ele orou? Ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, agora sim. Ele tomou consciência que não era ele, era o Deus dos céus. E ele encheu-se dessa ousadia e abriu a boca e disse, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Aleluia! Este sim é o homem que Deus via. Este sim é o homem que Deus chamou, Neemias. Homem valente, ousado, sempre firme, que era Deus, o Deus do céu, que iria fazer. O que é que vocês acham que o rei respondeu com isto tudo? Quanto durará a tua ausência? Ah, Neemias, quando é que vais voltar? Né? Aprovo o rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, e agora ele abusou. Agora é assim, ele viu, né? O rei teve uma reação que nem ele estava à espera. Mas, Neemias, eu preciso de ti aqui, né? Tu és o meu copeiro. Quem vai servir o vinho? Quem que eu vou confiar a minha vida? Mas é assim, se isto é importante para ti, quanto tempo é que tu vais demorar? Quanto tempo é que vais ficar lá? Quanto tempo for necessário? E ele ainda diz, e se achar bem ao rei, olha, essa aí foi demais, deem-se-me cartas para os governadores, de além do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu me deverei alojar. Então é assim, primeiro ele estava com medo, não é? Estava ali, ai, 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 o que eu vou fazer e como é que eu vou fazer? Eu não posso, o rei é muito grande e tudo mais. De repente, Deus deu um empurrãozinho a ele, encheu o peito, né? Ah, rei, já que estás assim, né, bem disposto, eu preciso de cartas para chegar até lá, para que ninguém me mate. Eu preciso de autorização dos governadores daquela zona, por onde eu vou passar, para que não me aconteça nada. E mais, olha, já que estamos nessa boa onda, né? Olha, envia madeira também para que eu possa reconstruir as portas. E, olha, já agora também madeira para construir a minha casa. Neemias, né? Quem diria, Neemias? Estava ali quietinho no seu cantinho, sempre feliz e contente. Ah, lá, lá, lá. De repente, transforma-se. E não foi pelo seu poder, foi pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Resultado disso, vocês já sabem, não é? Ele foi, ele reconstruiu. Mas pronto, isso aí já estamos a ultrapassar o nosso tempo e vamos falar numa próxima altura. Eu só queria deixar aqui... É para terminar que horas? Não tem hora, né? Não. Eu só queria dar aqui alguns passos de como conquistar uma cidade, amém? Já que estamos nessa onda, assim, olha, Deus vai fazer e vai agir, não somos nós, é Deus que vai fazer através da minha vida e Ele vai colocar o desejo no meu coração. Então vamos dar alguns passos estratégicos de como conquistar uma cidade. Você tem como apontar? Acho que isto é importante. Primeiro ponto que Neemias fez. O que é que ele fez? Pessoal, mais alto. Orou. E quê? E jejuou. Primeiro passo, oração e jejum. Está bem? Não, pastor, não precisa ir embora. Orou e jejuou. Oração. Jejum que quebra cadeias. Quebra correntes, oração que desfaz todo o embaraço, todas as barreiras que se levantam, oração mesmo que vai entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, vai fazer com que Neemias, eu, tu, possamos chegar mais perto de Deus e entender e compreender o coração do Pai, amém? Oração e jejum. Eu descobri algo tremendo que eu não sabia. Eu devo confessar que ao fim daí, isto foi há 2 anos, penso eu, 1 ano. Lembras daquela série de pregações sobre não temos opção? Um deles era sobre jejum, certo? Eu aí já devia ter uns 8 anos de convertido. E eu entendi aí nessa altura que jejum não era opção. Eu fogo. Agora vou ter que deixar de comer. Olha, ganda lata. É complicado, não é? E eu descobri que o jejum é uma ferramenta assim tremenda mesmo. Eu agora coloquei no meu coração e tenho tentado fazer isso semanalmente, tirar um dia de jejum. Porquê? Até estava a discutir isso com a Tânia. Mas porquê o jejum? Eu não te consigo bem definir o que é que acontece. Vai e experimenta. Está bem? Vai e experimenta. Mas é algo, um dos pontos básicos é que tu colocas a tua vontade segundo, submissa à vontade de Deus. Quando nós dizemos, olha, eu vou tirar este tempo, não vou almoçar para estar com o meu pai. Sim, é algo tremendo que acontece. E Deus começa a ministrar no coração. Deus começa a falar e começa-se a mostrar como Ele realmente é. Está bem? Oração, jejum, primeiro passo. Segundo passo. Neemias começou... Isto aqui nós vemos uma oração. Mas como eu disse, isto demorou 4 meses. Tá? Então, como é que ele começava? Normalmente. No versículo 5... Ah, Senhor, Deus dos céus, grande, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começou a adorar. Ele começou a exaltar o Deus, o seu Deus. Ele começou a levantar um trono de adoração ao Pai. Então, nós podemos entender que o segundo passo para conquistar uma cidade é a adoração. E é algo tremendo que nós, aqui como comunidade apostólica e profética, nós temos entendido isso. Nós temos aqui levantado um trono de adoração. Nós temos Não apenas aqui, mas mesmo nas nossas casas, mesmo na nossa vida diária, levantar um trono de adoração, onde nós podemos, sem pedir, sem estar lá a clamar, pedir, orar e tal, não, vamos mesmo é glorificar a Deus, dizer que Deus é grande, que não há outro como o nosso Deus, que o nosso Deus é maior do que qualquer situação, barreira ou inimigo que se levante. Amém? Levantar a Deus, exaltar a Deus, é o segundo passo. Terceiro passo. Este é o mais complicado, a meu ver. Porque se não entendermos, a coisa não vai dar certo. Arrependimento e confissão de pecados. Este foi o terceiro passo. Podemos ver nos versículos seguintes, não vou ler, mas ele começa a pedir perdão pelos pecados, tanto dele como dos filhos de Israel, como do seu pai. Ele começou a pedir pecado por tudo. Ele tomou aquilo como sendo dele e pediu perdão pelos pecados. E se arrependeu. Olha, nem que seja, nós entendemos hoje que eu tenho andado como que adormecido e não tenho entendido as grandes coisas que Deus quer fazer nesta cidade. Perdoa-me, Senhor, por este pecado. E vamos começar. Amém? Pedir perdão pelos pecados dessa cidade. Porque eles estão cegos e não conseguem ver. Mas um dia eles vão entender e vão conhecer a Jesus Cristo, que vai transformar a sua vida. Quarto e último passo. Quer dizer, não é o último. Depois ainda tem mais coisas, mas depois, numa próxima ocasião, vamos falar. Mas quarto passo. Tomar posse da promessa. No final, quando ele pede perdão pelos pecados e se arrepende, ele começa a dizer: tu és o Deus da aliança, tu és o Deus que prometes, tu és o Deus que dizes: se converteres a mim, guardares os meus mandamentos e cumprires ainda que o vosso rejeitado esteja pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus, tu podes fazer. Tu és o Deus da aliança, um Deus de promessa. Quando nós entendemos aquilo que Deus quer transmitir à igreja e nós nos arrependemos por ainda não termos feito, mas vamos fazer. Então vamos tomar posse dessa promessa e caminhar segundo ela. Sempre firmes, convictos que a vitória é nossa. Amém? Porque é o Senhor Jesus que vai à frente desta batalha. Jesus Cristo é o general deste exército.